Bom dia, ouvintes. Eu sou Luiz Alfredo Moroni e estamos iniciando mais um programa Domingo Clássico pela Rádio Ipanema Comunitária 87.9 FM. Em sua 18ª edição, o Porto Alegre em Cena 2011 trouxe entre seus destaques um dos maiores artistas do nosso tempo, o músico americano Philip Glass. O compositor apresentou-se no dia 19 de julho, no Teatro São Pedro, dividindo o espetáculo ao piano com o jovem violonista Tim Feng. É a terceira vinda de Glass a Porto Alegre. Nascido em Baltimore em 1937, Philip Glass faz parte de um grupo de compositores eruditos americanos que, a partir da metade dos anos 1960, buscou simplificar ao extremo os elementos da composição, criando uma corrente musical chamada repetitiva ou minimalista, rótulos rechaçados pelo compositor, que prefere definir suas criações como música de estruturas repetitivas. Um olhar íntimo e único para um dos grandes compositores do século, cuja obra está espalhada em trilhas de filmes e balés, segundo o The Daily Telegraph, Glass é o mais poderoso compositor do nosso tempo e o que ele está fazendo mudou o rosto da própria música. O compositor americano Philip Glass escreveu uma cantata sinfônica em homenagem à hidrelétrica Itaipu. Na língua guarani, Itaipu significa o som de uma pedra. Cantata, do italiano cantata, participio passado, substantivo de cantare, é um tipo de composição vocal para uma ou mais vozes com acompanhamento instrumental. Itaipu é uma cantata sinfônica em quatro movimentos. Foi composta em 1989 por Philip Glass, em homenagem à usina hidrelétrica de Itaipu. O texto foi escrito em guarani por Daniela Thomas, que é filha do cartunista Ziraldo. A obra foi encomendada pela Orquestra Sinfônica de Atlanta e executada pela primeira vez em 2 de novembro de 1989. Os quatro movimentos são Mato Grosso, o Lago, a Represa, ao Mar. Ouviremos no programa Domingo Clássico da Rádio Ipanema Comunitária o primeiro movimento da cantata Itaipu de Philip Glass, Mato Grosso, com Los Angeles Master Choral e a regência de Grant Kershaw. Thank you. Acabamos de ouvir o primeiro movimento da cantata Itaipu, Mato Grosso, de Philip Glass. No Brasil, Glass tem recebido muitas críticas das pessoas preocupadas com o meio ambiente, devido à sua falta de sensibilidade em compor e publicar a obra chamada Itaipu. Nela, usando orquestra sinfônica e coro, ele elogiou o enorme projeto hidroelétrico do mesmo nome, construído no Rio Paraná durante o governo da ditadura militar. O lago formado atrás da represa causou imensos danos ambientais, destruindo uma vasta área de floresta nativa e afogando o que era então a maior catarata do mundo, chamada Sete Quedas. Ironicamente, e aparentando, dando pouca importância à controvérsia, Glass chamou o segundo movimento da sua obra O Lago. Lago de Itaipu é um lago formado artificialmente em 1982 com o fechamento das comportas do canal de desvio da usina hidrelétrica de Itaipu. Compreende uma área de 1.350 km², sendo 770 km no lado brasileiro e 580 do lado paraguaio. Integra ainda 66 pequenas ilhas, das quais 44 estão no lado brasileiro e 22 na margem paraguaia. Ouviremos no programa Domingo Clássico da Rádio Ipanema Comunitária o segundo movimento da cantata Itaipu de Philip Glass, O Lago, com Los Angeles Master Choral e a regência de Grand Gershon. Thank you. Acabamos de ouvir o segundo movimento da cantata Itaipu, O Lago, de Philip Glass. A barragem de Itaipu é uma usina hidrelétrica no Rio Paraná, rio localizado na fronteira entre Brasil e Paraguai. Itaipu Hidrelétrica é a maior dos hemisférios sul e oeste e a segunda maior do mundo, sendo superada apenas pela barragem das Três Gargantas na China. Construída entre 1975 e 1991, em um desenvolvimento conjunto no Rio Paraná, Itaipu representa os esforços e realizações dos dois países vizinhos, Brasil e Paraguai. A usina tem 20 unidades geradoras, somam uma capacidade de produção total de 14 mil megawatts. Em 2000, a usina gerou 93 mil gigawatts-hora de eletricidade, um recorde para a geração hidrelétrica. Ouviremos no programa Domingo Clássico, da Rádio Ipanema Comunitária, o terceiro movimento da cantata Itaipu, de Philip Glass, A Represa.
Thank you.
Acabamos de ouvir o terceiro movimento da cantata Itaipu, A Represa, de Philip Glass. A música de Philip Glass nos remete a coisas que parecem nunca ter sido exploradas. Antigamente, críticos afirmavam que o gênero minimalista não iria perdurar e Glass, como tantos outros, desapareceria. Contrariando isso, ele segue fazendo trilhas interessantes. Para contrariar ainda mais essas afirmações, nada melhor que as próprias palavras do compositor. Temos uma tendência de achar que a arte contemporânea é melhor, mas a arte não é como a ciência. O conceito do contemporâneo é relativo. Muitas coisas dos anos 60 ainda parecem novas, melhor do que quando surgiram. Ouviremos no programa Domingo Clássico da Rádio Ipanema Comunitária o quarto movimento da cantata Itaipu, de Philip Glass, Ao Mar. Acabamos de ouvir o quarto e último movimento da cantata Itaipu de Philip Glass ao mar, com Los Angeles Master Choral e a regência de Grant Gershon. O filme Koyaanisqatsi, do diretor Godofrey Reggio, é com certeza um dos filmes mais impressionantes que já foram feitos, ao meu modo de ver. Trata-se de um documento poderoso e atordoante. Não há como assisti-lo e não adquirir uma sensação, seja de susto ou de profundidade estética e filosófica. A sobreposição de cenas nos conduz por um ambiente silencioso. Não há vozes no filme, não há palavras humanas. Quem fala são os atos humanos, as ações humanas, o desequilíbrio humano. O filme possui, por fundo, uma trilha sonora notável, arrebatadora, que funciona como um guia para nos mostrar imagens indescritíveis. Philip Glass, responsável pela composição sonora, afirma que a estrutura, a base, as imagens e a música são um elemento interdisciplinar que tornam o filme belo. Assistir ao filme é ser convidado para uma experiência única. O diretor Godofrey Reggio afirma que a sua principal razão para fazer o filme foi apontar o desequilíbrio da vida. O nome estranho foi tomado do idioma Hopi, uma tribo indígena americana, Quatsi, vida, Koyanis, que é igual a loucura, tumulto, fora de compasso, desintegração ou um estado que pede por outro modo. Assim, o filme tem o significado básico de vida louca, vida tumultuada, vida fora de balanço, vida desintegrando-se, ou um estado na vida que pede por outro modo de viver. Reggio ainda afirma que o filme buscou tratar a essência da vida, do homem mergulhado no silêncio do tempo, cercado pelo absoluto da tecnologia. Não é que usemos a tecnologia, vivemos a tecnologia. Ela é tão indispensável quanto o ar que respiramos. Não temos mais ciências de sua presença, afirma. Os homens foram tragados pela via tecnológica. Os microchips de computadores são os portadores da nova inteligência. Godofrey, que afirma ter sido influenciado pela religião durante a vida, diz que a nova religião do homem é a tecnologia. A vida não questiona, passa a ter um estado religioso, assevera. O jornalista Aramis Millarc escreveu no ano de 1985 sobre o filme. Em suma, o filme se propõe a mostrar a contradição entre a natureza em seu estado virgem e a montagem urbana do sonho americano. O sistema criado pelo homem se movimenta. O silêncio da natureza trabalhou durante as eras magnificamente as formas dos montes, dos rios, dos vales. O homem transformou o mundo recentemente. Leonard Boff diz: a Terra surgiu nos últimos 2 minutos da história do universo. E o homem, por sua vez, há 5 segundos. A vida criada pelo homem é desequilibrada, louca, tumultuada e está fora de controle. O último dos seres a surgir no planeta é a mais espetacular e a mais terrível das criaturas. Assim, o filme busca criticar a vida que está fora de equilíbrio, fora dos eixos. O monstro manco feito pelo homem, a besta, ou seja, o estilo de vida. É preciso ver ao filme para se impressionar e refletir a profundidade atordoante deste belíssimo documentário de Reggio. Para finalizarmos o programa Domingo Clássico na Rádio Ipanema Comunitária, 87.9 FM, ouviremos de Philip Glass, Koyaanisqatsi e Profecias, a primeira e a última música do filme, Koyaanisqatsi, dirigido por Godofrey Reggio. Eu sou Luiz Alfredo Moroni e me despeço de vocês e espero encontrá-los no próximo domingo, às 9 horas, na Rádio Ipanema Comunitária, em mais um Domingo Clássico. Um bom domingo e uma boa semana a todos meus amigos ouvintes.
Yeah.